Patienten. Ich spreche von dem Hospital Siemens, von dem Hospital St. Jean, 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 von dem Hospital St. E essa linha terceira de agradecimento focada nos jovens que estão aqui nas minhas filas, e que esses queremos dizer desde o princípio, e queremos também hoje que sejam os grandes protagonistas destes debates. Então, por último, eu queria agradecer ao nosso moderador hoje, ao doutor Armando Cedo, que é um homem que acompanhou e usou a história da Fundação e a história nacional, da política nacional de terra e integração, da Fundação, ao longo dos anos, a sua disponibilização para estar aqui connosco hoje, e finalmente, que é essa mais importante, o Gil Ruissá, que se disponibilizou também prontamente e sem condições, e muito abertamente, se disponibilizou a estar aqui para acolher esta iniciativa, para responder, para discutir, para pôr a sua experiência e as suas preocupações aqui abertas neste público e em resposta aos desafios que as várias juventudes, os jovens e vários grupos de várias organizações políticas se propõem hoje. A todos, muito obrigado no sentido da formação e estou sempre feliz. Será uma noite, um princípio de noite bem passado e útil para todos nós para, de alguma maneira, marcarmos o início da agenda de discussão política autárquica, para marcarmos alguns temas que nos pareceram importantes e, de alguma maneira, para fixarmos a agenda num nível que sou certo que todos os participantes hoje aqui vão conseguir. Muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado ao presidente SAP por se disponibilizar para este exercício, ser aqui o examinador e examinando neste dia, e uma boa noite para todos. Eu passo a palavra ao Dr. Armando Azevedo, que é o chefe do INE, que se calhar vai ficar aqui para dar para fazer uma parte da sessão. Ligam-me laços muito fortes ao Sr. António Ferreira Gomes, pessoa que inspira, que criou a Fundação SPES. Fundação SPES que pretende, em todos os domínios, nomeadamente na política, fazer vingar os valores por que se bateu o Sr. António Ferreira Gomes. A Fundação já há poucos dias, há pouco tempo, promoveu um ciclo de conferências sobre a ética na política. Pessoalmente, considero que é particularmente importante, nos dias de hoje, que haja uma reflexão profunda sobre esta temática. Eu creio que já temos elementos suficientes de experiência para chegarmos à conclusão de que, na vida como na política, tem que haver seguramente regras observadas por todos e a política indispensável à boa organização de qualquer país tem que se basear seguramente em princípios de ética que dignifiquem a política e os políticos e façam com que os melhores dos portugueses se sintam bem quando são chamados a desempenhar funções relacionadas com a governação do país. Eu creio que nestes debates promovidos pela Fundação SPES deve estar presente esta preocupação. Eu creio que é um erro, já está demonstrado, pensar-se que se pode recorrer a qualquer processo ou a qualquer meio para captar apoios para qualquer força política ou partidária. Aqui também tem que haver regras. Se nos lembrarmos de que na política a condição essencial para se obter a confiança do eleitorado é que se mereça essa confiança, que se tenha credibilidade,
nós concluímos facilmente que essa credibilidade nunca se alcança a não ser com base num comportamento de grande respeito pelo eleitorado, de grande franqueza, de grande linearidade na apresentação das propostas, estando ausentes, devendo estar ausentes de qualquer agente político, as tentações que às vezes existem para conseguir o voto a qualquer preço. Os partidos políticos têm grandes responsabilidades perante os eleitores. Devem, acima de tudo, dar-lhes a possibilidade de fazer livremente, responsavelmente, as escolhas que são postas perante eles nos diversos atos eleitorais. E para que assim aconteça, há certos processos, certas formas de propaganda política que devem estar arredadas e que não contribuem seguramente para que haja confiança nos políticos e para que a atividade política seja encarada como qualquer coisa de digno, de respeitável e de útil, acima de tudo, para o progresso do nosso país. Compete-me, como moderadora, fundamentalmente, não reconheço um papel de importância neste debate, também de função meramente instrumental, a minha obrigação é enunciar as regras do debate, mais uma vez as regras, e fazer com que elas sejam escrupulosamente cumpridas por todos, para que o debate decorra dentro dos tempos que estão previstos e para que haja igualdade, não só aqui, só um candidato, mas tem que haver também a mesma possibilidade de expressão da parte das juventudes partidárias que fazem perguntas ao candidato e da parte do candidato que dá as respectivas respostas. O debate foi esquematizado no sentido de que as juventudes partidárias poderão fazer cada uma três perguntas que foram sorteadas. O sorteio previa com perguntas feitas nos três temas que devem ser abordados neste debate, educação, ação social e cultura. Entendemos que seria preferível discutir cada um destes temas separadamente. Portanto, inicialmente serão feitas perguntas sobre educação, depois sobre ação social e sobre cultura, seguindo-se a respectiva resposta. As perguntas serão feitas pela mesma ordem que foi sorteada, embora com este critério, e cada membro das Jotas aqui presentes terá um minuto para fazer a respectiva pergunta. O candidato à presidência da autarquia portuguesa terá 4 minutos para dar a respectiva resposta. Eu agradecia a todos que procurassem manter-se dentro desses limites para que o debate decorra da melhor forma, para que possamos cumprir todo o nosso calendário e para que cada um possa exprimir com toda a clareza e com toda a liberdade as suas opiniões. Sendo assim, eu dava a palavra no tema da educação, em primeiro lugar, à JS, sendo a pergunta formulada pelo...
Presidente do Conselho de Administração, o Dr. António Ferreira, tive hoje o prazer de conhecer, dizer-lhe que fiquei hoje a conhecer muito mais sobre o Hospital de São João. Eu sou um daqueles que penso sempre que os hospitais, quanto menos lá tivermos que ir, melhor. Mas há uma realidade bem viva aqui que temos na cidade, e em particular para mim, que trabalho aqui na Faculdade de Engenharia, é um vizinho muito poderoso e que contribui muito também para os problemas que todos aqui vivemos neste polo 2 da Universidade. Mas em particular gostava de dizer que não vi alguém a falar com entusiasmo e ouvir os professores a falar sobre os projetos do Hospital de São João, significa que o hospital estará entregue em boas mãos, porque está, tem à sua frente alguém que vive o hospital e que sente a importância do trabalho que desenvolve e, portanto, um bem-aja pelos esclarecimentos que prestou e pelo entusiasmo que coloca nas suas funções. Um agradecimento também, naturalmente, à Fundação CEPES pelo convite que me foi endereçado, em particular à doutora Ana Maria Príncipe, com quem já tive a oportunidade de falar várias vezes e que serviu de ponto para este contacto, mas também ao professor Ferreira Gomes, que eu já tive a oportunidade de conhecer da nossa vida em termos de universidade, e que naturalmente é para mim uma satisfação estar aqui numa fundação que faz jus ao seu mentor e está a promover este debate sobre o debate de cidadania, de intervenção cívica, que também caracterizaram tão bem o Dom António Ferreira Gomes, e que para colocar exatamente a coragem de assumir esse seu papel de cidadão deste país e de ter opinião sobre este país e de não ter medo de expressar essa mesma opinião. Por último, um agradecimento ao Dr. Amélio Azevedo, que naturalmente é uma satisfação tê-lo como moderador deste debate, pela respeitabilidade e pela credibilidade que a sua intervenção política tem vindo a ter, e a sua intervenção de cidadão também vem a ter. Se me é permitido, então, fazer aqui uma primeira abordagem, o que é que motiva principalmente esta candidatura e o que é que motiva a mim em particular, que é a terceira vez que sou candidato à presidência da Câmara Municipal do Porto. Eu acho que nós temos que olhar para a cidade do Porto com uma situação que eu acho que é extremamente preocupante. Há quem fala, e os sociólogos, nós estamos perante uma situação de uma região dominante, que é um grande buraco no centro e depois um preenchimento na sua envolvente. É isso que o Porto, efetivamente, tem vindo a constituir. A cidade do Porto, para terem uma ideia, perde a cada dia que passa 12 habitantes. Este é um número que eu acho que é bastante significativo, que é, lembrem-se sempre quando se forem deitar durante esse dia, houve 12 pessoas que deixaram de viver no Porto, que foram viver, fundamental, para a periferia do Porto, e o Porto, infelizmente, não se caracteriza como cidade apenas pela perda de população, caracteriza-se por uma perda real da sua influência. Porque o comércio tradicional é um comércio que tem vindo também a sofrer um empobrecimento muito grande e um desaparecimento muito grande. A cidade do Porto é uma cidade extremamente envelhecida na sua população. Nós sabemos que cerca de 20%, eu diria mais de 20% da sua população, tem 65 anos ou mais, e é, de facto, dos municípios da região do Norte e do país mais envelhecidos. O emprego na cidade do Porto tem vindo também a desaparecer. Nós temos níveis de desemprego extremamente elevados na população residente na cidade do Porto, mas também temos menos emprego na cidade do Porto. Os centros de decisão económica têm vindo, infelizmente, a sair também da cidade do Porto, e há um conjunto de assimetrias que se vão acentuando na cidade. A zona oriental e a zona ocidental da cidade, há de facto uma assimetria muito grande. Não se deram os passos necessários para o desenvolvimento da zona oriental. Somos uma cidade cada vez mais dos muito pobres e dos muito ricos, com uma menor classe média na cidade. Nós temos mais de 20% da população a viver em bairros municipais, e isto também se traduz, de facto, para além de todos os habitantes que temos na cidade do Porto, noutras condições extremamente negativas, e isto é compensado, vá lá, esta situação, também com a existência de uma comunidade estudantil extremamente grande na cidade do Porto. Temos a maior universidade e o maior instituto politécnico do país, e isso faz com que alguns dos problemas que nós sentimos que se venham a dissipar. Portanto, este é um diagnóstico que eu faço da situação da cidade, que alguns dirão que é um diagnóstico, se calhar, demasiado negro, mas que leva a eu ter grande objetivo é dizer que uma cidade não é boa para se viver se não for boa para que todos que lá habitam vivam. Ou seja, não é possível nós estarmos numa cidade e gostarmos da cidade em que vivemos se continuarmos a achar, a saber que temos um conjunto de vizinhos que vivem em condições extremamente precárias. E essa, para mim, deve ser o primeiro grande objetivo que nós devemos ter, é tentar resolver estes problemas, destas assimetrias, e tentar que a qualidade de vida e o nível de vida de todos os habitantes da cidade do Porto melhore e procurando dessa forma eliminar todos estes focos de pobreza que temos no interior da cidade. Este é o primeiro grande objetivo. Mas como é que conseguimos resolver, digamos, estas situações? Uma primeira questão é que nós temos que tratar do êxodo da população da cidade. Eu costumava dar aqui um exemplo que é o seguinte: em 1974, se a cidade do Porto, em todo o seu período, tivesse a mesma densidade populacional que tinham as quatro freguesias do centro histórico da cidade, estamos a falar de Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, significava que toda a população do país cabia dentro da cidade do Porto. Na altura, em 1974, 9 milhões de habitantes. Ou seja, nós tínhamos uma densidade habitacional tão grande naquelas quatro freguesias, são quatro freguesias em áreas extremamente pequenas, e tinham muita população, são aliás as freguesias com mais população que têm vindo a perder, e significava que nós conseguimos caber cá dentro cerca de 9 milhões de habitantes. Este êxodo da população não é natural, ou seja, as pessoas não querem sair do Porto, são obrigadas a sair do Porto. Depois, ao jantar, discutíamos aqui uma situação que é verídica. Na cidade do Porto, hoje, praticamente há mais eleitores do que cidadãos. Porquê? Porque as pessoas saem do Porto, mas querem continuar a votar aqui, porque aqui é a sua raiz, sentem-se aqui, alguém dizia isso hoje exatamente quando estávamos a jantar, que é a ligação à terra. Depois vão dormir à Maia, vão dormir na Nova de Gaia, etc. Mas não sentem aquilo com a sua terra e querem continuar a intervir exatamente na sua terra, e a sua terra é no Porto. Isto é uma prova, e basta andar a percorrer a cidade, vemos ao fim de semana a quantidade de pessoas que continuam a vir aqui, os filhos que hoje vivem no concelho de fora e que trazem os filhos para ficarem na escola no Porto, para depois serem os avós que ainda cá vivem a tomar conta deles no pós escola, isso significa que as pessoas saíram obrigadas e não porque queriam sair. Então, como é que nós conseguimos travar este êxodo? Eu acho que basta nos olhar um bocado para a história. Entre 1981 e 1991, não sei se os dados são só 5 minutos. Só chegar aqui. Entre 81 e 91, a única freguesia da cidade de Porto que cresceu em população foi a freguesia de Aldoar. Porquê é que Aldoar cresceu em população? Por causa do movimento cooperativo. E, portanto, o movimento cooperativo, que na freguesia de Aldoar tem muita força, permitiu a fixação de muitos casais jovens, em particular, na cidade de Porto. Nós temos que alargar a experiência do movimento cooperativo a outras freguesias, e o movimento cooperativo tem que ser incentivado pela Câmara e ter um papel fundamental até do ponto de vista da reabilitação e do repovoamento do centro do Porto. Porque habitações mais económicas permitem a fixação das pessoas, porque as pessoas saem por causa do preço económico. E toda a gente conhece o caso da Associação de Moradores da Bolsa, transformada em cooperativa, que transformou uma cooperativa na Rua da Boa Vista, que as pessoas conhecem, a venda da Rua da Boa Vista com águas férreas, que quando as casas foram postas à venda, eram um bicho de pessoas para comprar casas, e casas que saíram a preços económicos razoáveis e permitiram a fixação da população. Esta é uma componente. Uma outra componente que nós temos que fazer, e que isto pode chocar as pessoas, e eu acho que nós temos que construir mais bairros sociais no Porto. Bairros sociais diferentes daqueles que nós temos, e desmitificar o paradigma, porque nós não temos muita gente no Porto a viver em situações miseráveis, quer de habitações degradadas, quer de ilhas. Não temos cerca de 5 mil habitantes em ilhas que partilham instalações sanitárias uns com os outros e que têm instalações sanitárias fora das suas casas. Então nós temos que construir mais habitação, de tipo diferente, mas ao mesmo tempo eu defendo que a Câmara não pode ser proprietária de mais habitação municipal. Como é que se resolve isto? Vendendo habitação municipal aos seus inquilinos. Tivemos bons exemplos. O melhor exemplo de todos foi a venda do bairro Central de Francos, um bairro que foi vendido em 2000-2001 e foi um êxito do ponto de vista da sua venda. Os moradores quiseram comprar, e hoje é uma urbanização perfeitamente inserida no tecido urbano da cidade. Tivemos muitos fracassos depois dessa altura do ponto de vista da venda, de erros, na minha opinião, estratégicos do ponto de vista da venda das habitações, mas temos que vender bairros aos seus moradores por forma a diminuir digamos, esta dimensão. E há, por exemplo, um conjunto de outras medidas que eu espero que, nas respostas que vou dando, possa vir a falar e tentando manter assim a minha melhorada. Muito obrigado.
Educativo
e que, na minha opinião, esse encerramento não é vantajoso, nomeadamente as escolas que estavam previstas a encerrar criam dificuldades de concentração e de sobrelotação de outras escolas e junção de vários graus de ensino na mesma escola, o que, na minha opinião, não é a melhor das situações, e parece-me que o encerramento de escolas está associado a uma política economicista e não a uma política educativa e a projetos educativos que, esses sim, é que deviam ser, digamos, o alfa e o ômega da gestão do parque escolar, havendo naturalmente a tentativa de racionalização de custos, mas que a racionalização de custos não seja feita à custa, digamos, do sistema educativo e das dificuldades do acesso das crianças às escolas. E está aqui alguém à vossa frente que teve a sorte de, em todo o seu processo escolar, nunca ter demorado mais de 5 minutos a pé para todos os estabelecimentos de ensino, em que andou desde a escola primária até à universidade. Eu fui um privilegiado. E sei as vantagens que isso tem. Relativamente à questão da Universidade e do Instituto Politécnico, eu acho que não tem vindo a ser rentabilizado. Um exemplo que nós temos é o Polo 2 da Universidade do Porto, este polo que nós inserimos, é o caldo durante o dia e é o deserto durante o ano. Este polo da Universidade devia ter sido transformado, efetivamente, num modelo do ponto de vista do seu aproveitamento e do aproveitamento da participação de toda a comunidade académica que aqui tem. Infelizmente, não é isso que tem vindo a ser feito. E estamos nesta situação. Quem aqui frequenta e eu que trabalho aqui neste polo, sei bem quais são as dificuldades que nós temos. E agora, quando saímos, vamos ver o deserto que aqui está e que não foi fomentado. Mas, além disso, a universidade, já agora não, uma juventude, e o Instituto Politécnico eram fundamentais do ponto de vista da afirmação e da dinamização da vida da cidade. Por exemplo, nós temos que ter a capacidade. A Universidade promove congressos, em cima de congressos, que trazem aqui milhares e milhares de turistas, e não vemos da parte da Câmara uma capacidade, digamos, de acarinhar este tipo de iniciativas, procurar fomentá-las, considerando que estas são um esteio da afirmação e da notoriedade da cidade em termos internacionais.
Muito bem, mais uma vez, terminou o segundo tempo. Tenho a palavra agora para uma pergunta do representante da JSD, Alberto Machado.
Muito obrigado a todos.
Sabe que, independentemente do seu voto, a proposta vai ser aprovada ou vai ser rejeitada pela maioria absoluta que existe, isto desresponsabiliza a oposição. Fechado neste parênteses, quer dizer, pelo ponto de vista educativo, que toda a intervenção que tem vindo a ser feita na reabilitação do parque escolar, estou completamente de acordo com ele. Estou muito de acordo com o projeto que foi lançado por mim e na altura foi fortemente obstaculizado pela maioria. Foi o projeto Porto Digital, que permitia a ligação de todas as escolas do município do Porto a todos os estabelecimentos e edifícios municipais, mas que agora está avançado, ainda bem que digamos, se recuperou uma ideia que foi lançada por mim no mandato anterior e que foi obstaculizada. E há, naturalmente, um conjunto de programas que têm vindo a ser seguidos em termos de escolas, com os quais estou de acordo e com o objetivo de tentarmos fomentar a participação das crianças, em particular das crianças que a Câmara Municipal de Porto tem responsabilidade, todas as autarquias, na vida das suas escolas. Portanto, não é essa, seguramente, uma das áreas em que eu critico a Câmara Municipal de Porto.
Muito bem. Então, a palavra é agora para a juventude do Bloco de Esquerda, para os jovens do Bloco de Esquerda, que havendo a intervenção, é José Miranda.
Naturalmente que a transferência de novas competências, sem ser acompanhada pela transferência de meias, pode levar algumas autarquias a tentar resolver o problema da incapacidade de gerir essas novas competências, de tentar estabelecer contratos de concessão ou de privatização desses serviços. Acho que isso era extremamente negativo, mas é algo que pode efetivamente vir a acontecer. Na Câmara Municipal do Porto, como ainda não foram essas competências aceites, a transferência dessas competências, para já isso ainda não está em cima da mesa, mas é naturalmente um perigo que temos quando essa decisão vier a ser tomada. Relativamente às atividades extracurriculares e à precariedade, é um facto. Eu conheço muitos municípios em que isso acontece, em que são contratados professores para dar milhares a pagar valores que eu não pago à minha empregada doméstica. Portanto, e é verdade, custa muito ver jovens recém licenciados a colaborar nessas atividades extracurriculares, a receberem valores completamente vergonhosos do ponto de vista da dignidade do trabalho que eles exercem, que é evidente que essa precariedade e esses valores são pagos diminuem também a responsabilidade e podem diminuir o profissionalismo e as atividades extracurriculares, em vez de terem a importância que têm, podem passar a ser, digamos, uma atividade apenas de ocupação de tempos livres de crianças, em vez de ter uma componente formativa, mas, segundo sei, na cidade do Porto, objetivamente, foram feitos acordos com instituições de ensino superior que permitiram que não fosse a precariedade desse género, com contratações diretas de docentes, mas por via desses protocolos. E, portanto, o que eu posso dizer sobre isso é, creio que na Câmara do Porto não tenha havido, digamos, esse incentivo à precariedade, mas sei de muitos municípios em que isso tenha acontecido e, manifestamente, estou em desacordo com essa situação.
Bem, então, a próxima pergunta deve ser formulada da JP. Dou, portanto, a palavra ao Michel Zoifers.
Queria cumprimentar todos os presentes e agradecer à Fundação o convite e ao Hospital, por forma que nos recebeu aqui hoje. É um É um prazer estar aqui e agradecer ao Dr. José por ter feito o desejo de fazer o nosso moderador e ao engenheiro que está a apresentar hoje. Em relação ao tema da educação, já se falou aqui da transferência de competências para as escolas ou para as partilhas, e nós também queremos fazer uma pergunta para o sentido, mas que não tem que ver tanto com a competência do banco escolar, da gestão da escola, mas sim com competências que permitam aumentar o leque da oferta escolar no ensino público. Competências têm a ver com o conteúdo programático nos programas das escolas. E fazer então a pergunta se não poderia passar para a autarquia, para as juntas ou até mesmo para as próprias escolas, conteúdos programáticos, portanto, que permitissem com os pais e com todos os elementos da comunidade escolar acertar a oferta escolar mais próxima da realidade de cada um dos locais da cidade. E se ao mesmo tempo também concordaria com o livre escolha do estabelecimento de ensino por parte das famílias, invertendo a situação atual que obriga pais e alunos a aceitar uma escola que lhes é oferecida centralmente pelo Ministério da Educação.
Relativamente a esta questão dos conteúdos programáticos, manifestamente, eu acho que não deve ser uma competência dos autarquias. Eu acho que o sistema de ensino deve ser coordenado a nível central, e acho com toda a sinceridade que as autarquias não têm competências, na minha opinião, para poderem interferir nesta situação. E depois nós não podemos esquecer, nós estamos aqui na cidade do Porto, mas o país é constituído por 309 municípios e ficaria um bocado preocupado, porque na cidade do Porto ainda há espírito crítico, há massa crítica. Nós na cidade do Porto, nós somos muito escrutinados pela comunicação social. Há, digamos, um conjunto de instituições em que a sociedade civil está organizada que permite escrutinar a atividade municipal. Sabemos que há municípios do interior do país, se calhar alguns também, até do litoral, com outra dimensão, em que eu ficaria muito preocupado se os conteúdos programáticos das escolas viessem a ser definidos pelos autarcas que estavam à frente dessa autarquia, porque eu acho que esta não seria uma matéria que iria conduzir a bons resultados. Relativamente à componente da escolha da escola, eu bem sei que há algumas regras, mas aquilo que a minha experiência me diz é que as crianças vão para as diversas escolas, não tanto pela obrigação do ponto de vista da residência, é que o Dr. Carlos dizia, é verdade, conheço muita gente que vive fora do Porto e os seus filhos estudam nas escolas da cidade do Porto, por proximidade da casa dos avós, e que depois há aqueles esquemas todos que acontecem. Dizem que o filho mora em casa do avô para poder estar mais próximo da escola e se poder escrever naquela escola, ou outros que levam os filhos para mais perto do seu local de trabalho para assim poderem dormir. Portanto, eu creio que não há muito esse problema na cidade do Porto, porque naturalmente eu acho que a escolha da escola deve estar ajustada às necessidades dos encarregados de educação e que, portanto, esse deve ser o princípio básico que deve permitir essa inscrição de escola.
Muito bem, terminamos as perguntas e respostas sobre o tema da educação e passamos agora ao segundo tema, que é a ação social. Cabe fazer a primeira pergunta sobre este tema à Juventude Social Democrata. Portanto, a palavra ao Alberto Machado.
A minha pergunta vai ter
dois
aspectos. Dois focos principais. O primeiro tem a ver com se concordam, não é?
Pacto de regime, de governo, foi esse, entre as diversas forças políticas.
passado nem em dois nem em três, e eu próprio disse para resolver o problema da cidade, acho que são precisos 20 a 25 anos. Isto foi o que eu disse em 2005, disse, pá, se isto é uma coisa para 20 a 25 anos, e todos nós estamos de acordo que este é o preço, é qual o problema, então vamos fazer um plano estratégico de habitação dentro da cidade do Porto. E sabemos que esse plano estratégico é aprovado pelas diversas forças políticas, é algo que hoje o Presidente é este, amanhã o Presidente é o outro, o Governo da Habitação hoje é este, amanhã é o último, mas durante este período vamos conseguir concretizar isso. E dizia que nós, para conseguir resolver este problema, tínhamos que gastar cerca de 20 milhões a 20, 25 milhões de euros por ano na reabilitação da habitação, que passa apenas, não apenas pela habitação social, mas também pelo resto. Infelizmente não foi aceito esta minha proposta, lá está, as maiorias absolutas já não necessitam da consensualização de posições, e foi imposto um determinado projeto de reabilitação dos bens, que está a ser feito. Eu acho que esse projeto de reabilitação tem o primeiro erro. Eu acho que nós temos que ter pensado se alguns bairros estão a ser reabilitados, se não era melhor para os seus moradores e se não era melhor para os cofres municipais que, em vez de serem reabilitados, fossem habitados abaixo e construídos todos. Primeira questão que eu acho que deve ter sido colocada e não foi. O que é que eu estou a assistir? Vocês viram isso ainda há uma semana. Reabilitou-se o bairro Pio 12. Tem umas caídas janelas do bairro Pio 12 que já foi reabilitado, continuam a cair. Se calhar, havia ali condições para ter feito uma obra de outro tipo. Segundo problema que eu acho que tem havido do ponto de vista da reabilitação, prende-se a reabilitação não pode fingir-se apenas à reabilitação do edificado. É necessário fazer trabalho social com as famílias que lá vivem, porque isso é fundamental para a melhoria do ambiente e da vivência dentro do próprio bairro. Terceiro problema é a reabilitação apenas exterior, sem resolvermos o problema do interior das casas, que é aquilo que está a ser feito. No início começou-se ainda a reabilitar o interior das casas e depois abandonou-se essa possibilidade. Faz com que as pessoas vivam numa casa que tem do lado de fora, está bastante melhor do que aquilo que estava, mas continuam a ter problemas seriíssimos no interior da sua própria habitação. E, portanto, dizendo que estou de acordo com a reabilitação, acho que devia ter sido feita, planeada de modo diferente, e acho que a reabilitação não pode ser apenas no exterior, tinha que ser acompanhada da reabilitação interior e de um trabalho social de inserção das populações. Eu não custa nada dizer isso porque eu conheço. Um dos grandes erros que se cometeu aqui na cidade do Porto, eu não tenho um bocado mais que uns 3 minutos para compensar o tempo anterior, o que nós temos que dizer é que uma pessoa que mora num barraco durante anos, se calhar tem dificuldades em ir imediatamente para um bairro novo. Se calhar tem que fazer aqui um processo de transição em que quem morava no bairro antigo pode ir para um bairro novo e quem morava no barraco vai para um bairro antigo. E há um processo da pessoa se adaptando, digamos, a um outro tipo de vida e a um outro tipo de condições. E nós não fizemos isso, infelizmente. E veja-se o caso do bairro Novo da Pasteleira, que começou a ser ocupado em 2002 e que se transformou rapidamente num gueto, porque não houve preocupação do ponto de vista social e de inserção das famílias. Veja-se um caso de sucesso, ao contrário, que ocorreu em 1993, foi o caso do bairro Santa Luzia. As pessoas foram para o bairro Santa Luzia, o bairro Santa Luzia hoje, não vai, começou a ser ocupado nessa altura, há 16, 17 anos, e depois não há problema, ninguém fala de problema do ponto de vista social do bairro Santa Luzia, embora haja ali alguns problemas estruturais do ponto de vista de nós. Não fugindo, digamos, à outra parte da questão, eu acho que houve aqui duas situações míticas, e eu estou à vontade, digo, nas várias câmaras. As câmaras do Partido Socialista, estamos a falar desde 89 até 2001, fizeram uma aposta fundamentalmente na construção de nova habitação, descurando completamente a componente da reabilitação. As câmaras do Dr. Rui Rio, nomeadamente neste segundo mandato, têm tido um completo menosprezo pela nova construção e têm tido uma maior aposta na reabilitação. E, portanto, acho que são estes os dois pesos, com a ideia aqui de um observador, digamos, que pode viver com alguma propriedade, que vocês sabem que a habitação social é, em mim, dos meus olhos, do ponto de vista de intervenção ao Estado.
Cabe agora ao Bloco de Esquerda fazer a pergunta seguinte, tem a ser falada o Nuno Muniz.
Sobre
só uma precisão, hoje os antigos SMAs na empresa Água do Porto não são privatizados, continuam a ser municipais, embora a empresa municipal não seja detida a 100% pela Câmara Municipal. Aquilo que eu quero dizer é, em primeiro lugar, naturalmente, o pagamento da fatura da água, do consumo da água, é uma obrigação de todos nós, que todos nós devemos pagar. Isso é um princípio que temos. Agora, o problema é que durante anos e anos e anos houve uma posição de laxismo relativamente a esta matéria. O que fez com que as pessoas passassem a acumular dívidas extremamente elevadas e que algumas pessoas nem sequer, digamos, considerassem que era uma sua obrigação o pagamento da IAR. E o que me parece é procurar ser mais papistas que o Papa, de tentar recuperar agora, num curto espaço de tempo, anos e anos e anos de situações de laxismo e colocando os moradores perante situações impossíveis da parte desses moradores conseguirem cumprir. Não é evidente, se a pessoa não a deixar pagar, não deixar pagar, chega uma altura, olha, agora outra dívida, de 100 contos, ou mais, eu vi contas, bem mais elevadas, se você não paga aqui isto agora num prazo de X tempo, cortamos na água, etc. Eu acho que isso é insensibilidade social completa. Então, colocámos duas questões. Uma proposta que eu próprio apresentei no sentido de vir a ser discutida, que tinha a ver com o perdão dos juros e das custas judiciais, etc, etc. Muitas vezes a dívida de água era X, mas as alcavalas todas dos juros e das custas judiciais eram muitas vezes esse X, de tentarmos perdoar essa competência. Mesmo aos juros, nós também dá a falar a taxa de juros de 1% ao mês, 12% ao ano, que são juros exorbitantes para os momentos que estamos a viver. Isso uma tentativa. E o outro problema é saber da legalidade ou não, de passar tanto tempo depois do consumo, de se cobrar, digamos, a prestação desse serviço. Há aqui uma discussão jurídica, pedi um parecer jurídico sobre isso, que foi fornecido pela empresa Águas do Porto, feita por um técnico da empresa Águas do Porto, mandei para o provedor de justiça esse parecer, considerando que ele não me parecia correto, mas quem sou eu para estar aqui a discutir agora esses meandros jurídicos, e mandei para a ADEC também, que considerou que esse parecer jurídico não estava correto e que, de facto, não devia haver lugar ao pagamento de serviços prestados há mais de 6 meses e que não tivessem vindo a ser cobrados. Portanto, as pessoas têm que pagar, isso é uma coisa. Temos que ter essa atitude pedagógica. Agora, se tivermos anos e anos e anos de laxismo, e o laxismo, eu gostava de dizer, eu estive à frente dos SMAs durante 4 anos, os SMAs têm 150 mil clientes, era uma instituição que estava, de facto, parada no tempo, do ponto de vista da informática e da capacidade pro ativo, e depois temos dois outros problemas, é que os SMAs não podiam cobrar as dívidas, quem podia cobrar as dívidas eram as instituições fiscais da parte da Câmara, era um processo que tinha que passar para a Câmara, e um outro problema é que grande parte dos contratos na cidade do Porto não estão em nome do inquilino, que é aquele que consome a água, não estão em nome, eu próprio, quando comprei a minha casa, o contrato de água estava em nome de alguém que já teria morrido, nem sabia, não foi quem vendeu a casa, nem foi quem vendeu a casa, quem vendeu a casa era o contrato que lá estava, e, portanto, os demais só podiam ir em cima do titular do contrato que não tinha. Não era, quando digo laxismo, não quero dizer que era a responsabilidade do A, do B ou do C, era no contexto de uma situação que é preciso. Agora, não se pode fazer exemplo bem dito.
Muito bem, então a próxima pergunta cabe à Juventude Popular para fazer de palavra o Michael dos Leitores.
Obrigado, agradeço. Pela pergunta que tinha anotado para lhe fazer, sugeriria se concordaria ou não com a venda ou até a oferta de fogos sociais, já respondeu na sua introdução. Então, fazia a pergunta acerca do programa Porto Feliz, qual é a avaliação que faz do programa, durante a sua execução, agora que parou, e se o que é que voltaria a apostar no programa desse tipo para resolver a questão que creio que afligiu muitos municípios, que tem a ver com segurança, mas também com a ação social, com os atores nas ruas.
Eu sou proponente da toxicodependência e se encarasse o programa Porto Feliz sobre um programa tentativo combate à toxicodependência e reinserção social da toxicodependência, eu nessa matéria sou o mais aberto possível. Ou seja, eu não tenho soluções mágicas para isto.
sigo com muito respeito os diversos programas que vão existir nesta área, programas completamente distintos na sua filosofia, mas todos eles com alguns resultados, e portanto, relativamente a esse programa, no início, do benefício da dúvida, vamos ver. Vamos ver se isto funciona, vamos ver se tem resultados, sendo certo que nesta área nunca há resultados definitivos e que as pessoas hoje estão recuperadas, amanhã podem ter uma recaída e poderemos ter esse tipo de preocupação. Acho logo que houve um erro político crasso, que foi associar o programa Porto Feliz à erradicação da roubadores. Ou seja, o programa, na minha opinião, devia ser de combate à toxicodependência e de reinserção dos toxicodependentes, com as situações, ao raio do Presidente da Câmara, se houver um regulador de problema que eu demite, recordar sempre uma afirmação que foi feita em 2002 ou 2003, não me recordo, com situações repressivas sobre arruladores, que todos nós conhecemos, que pegámos ao arruador, por acaso, no seu psicólogo, e abandoná-los na série de arruador e colocámos a polícia para cá, acho que foi um erro completo essa situação. Porquê? Porque é evidente que o problema se é manter, primeiro, os arrumadores que existem, fundamentalmente nós vamos falar de um problema social, pessoas que têm este tipo de situação. E aquilo que nós podemos assistir ao longo dos tempos, e por isso é que eu acho que o Dr. Rui Rio agarrou com ambas as mãos a interrupção do financiamento do programa de Porto Feliz, é que o Dr. Rui Rio sabia que não era possível tirar mais arrumadores. Ou seja, o arrumador, depois do que alguns têm que dar-se a oportunidade de se recuperar, se o arrumador depois já não quer recuperar, ninguém vai conseguir tirar. Isto é um problema terrível do toxicodependente, porque é continuar, digamos, a ser e que na atividade da prova consegue ter algum efeito. E portanto, se deixou de haver este.